Como é a sua relação com o dinheiro? Consegue poupar ou vive endividado? O Senado Federal, por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, oferece cursos para quem quer aprender a lidar melhor com o orçamento doméstico. Economia Descomplicada é um deles e pode ser acessado online por qualquer pessoa no endereço saberes.senado.leg.br. Já o curso Finanças Pessoais é voltado para servidores do Senado e tem como facilitador o Anderson Alves, com quem a gente conversa agora. Bom dia, Anderson.
Bom dia.
Anderson, qual é a finalidade de se aprender educação financeira?
No primeiro momento, conhecer os conceitos relativos ao tema. Gestão financeira pessoal é um tema que ultimamente não tem sido muito falado, mas que é muito importante. As escolas não falam muito sobre isso e a gente percebe uma carência de conhecimento das pessoas. E no segundo momento seria buscar um equilíbrio financeiro, formar patrimônio e, como eu coloquei no plano de ensino do curso, ser feliz, porque quando a gente tem as finanças sob controle, isso nos dá uma liberdade para ser mais felizes e se preocupar com família, com lazer, dedicar o tempo para outras coisas que a gente goste mais do que mexer com finanças. Quando a gente está com as finanças controladas, nos permite ter mais tempo para desfrutar de outras coisas da vida que até são mais importantes.
Anderson, gastar muito é um vício que se adquire e pode ser mudado?
Gastar muito pode ser sim um vício e aí depende de vários fatores e há formas de se amenizar isso aí. Tem muito a ver com comportamento. Quando a gente fala de finanças, não tem como dissociar de comportamento. A pessoa que gasta muito, ela pode sim, no limite ali do comportamento compulsivo, buscar um tratamento com psicólogos, com psiquiatras e até mesmo com remédios para combater aí a ansiedade, a compulsão e vários comportamentos que podem desaguar até um superendividamento nos casos mais extremos. Tem tratamento sim, passa pelo lado psicológico, mas também é importante que a pessoa se conheça.
Você saberia dizer quem são essas pessoas e por que elas gastam acima do limite?
Essas pessoas, elas não se encaixam num padrão de renda, por exemplo. A gente não pode dizer que a pessoa que tem a renda alta venha necessariamente a ser uma pessoa compulsiva. E nem pode dizer também que a pessoa de baixa renda pode ser considerada uma pessoa compulsiva. O que define muitas vezes é a forma como a pessoa lidou com as experiências da vida, é a forma como a pessoa foi educada, são os exemplos que ela teve durante a vida, não tem a ver com a renda que a pessoa tem. Tem mais sim a ver com as experiências e a forma como a pessoa recebeu essas experiências na vida, processou e lidou com elas. Os amigos influenciam bastante, a família influencia, a mídia influencia. Então temos uma série de coisas que podem influenciar nesse comportamento que não necessariamente tem a ver com a renda pessoal.
Como controlar os gastos? Cortar pequenas despesas já seria o suficiente?
Controlar gastos passa, sim, pelo corte de pequenas despesas, mas podem não fazer efeito quando a pessoa já se encontra num quadro de superendividamento. O que tem a ver é o comportamento da pessoa no dia a dia, como ela vai lidar com isso. O controle financeiro é importante e os pequenos gastos representam, sim, uma melhora no desempenho financeiro de uma pessoa, sobretudo, que está endividada. Mas é necessário fazer uma análise geral, verificar o comportamento que a pessoa tem durante a sua vida. A anotação das despesas, das receitas, o orçamento em si, é sobretudo um autoconhecimento. Dependendo dos casos, um pequeno corte de gastos pode fazer um grande efeito. Em outros casos, nem tanto. Mas é o comportamento da pessoa que vai dizer. Então, ela precisa se autoconhecer para que possa começar com esses pequenos gastos e depois manter o seu controle financeiro em dia.
Muitas pessoas acham que fazer essas anotações diárias é um pouco cansativo, chega a ser maçante. Como fazer desse exercício algo prazeroso?
Muito bem, excelente. O controle financeiro ele é necessário, mas ele precisa ser iniciado aos poucos. No começo, a pessoa vai ter que anotar detalhe por detalhe. A gente tem os gastos considerados como fixos e os variáveis. Os gastos fixos, eles se repetem ao longo dos meses. Então, com o tempo, a pessoa fazendo um controle financeiro inicial, bem detalhado, ela vai abandonando essa ideia maçante de toda hora anotar. Existem técnicas para que a pessoa passe a registrar menos essas despesas. Passa a ser uma atividade menos maçante e passa a ser prazerosa quando a pessoa consegue entender os resultados que ela obtém. Ela pode passar de um quadro de endividado para um quadro de investidor. E aí isso passa pelos conceitos, pelo comportamento e pela visão de investimento que a pessoa passa a ter.
Como identificar quando é preciso parar?
A pessoa, quando passa para um quadro de super endividado, é hora de parar mesmo. Mas, sobretudo quando começa a atrapalhar na vida pessoal, na vida familiar, até na saúde da pessoa, ela precisa de ajuda. O super endividado é aquele que, mesmo se ele dispor de todo o seu patrimônio, ele não consegue saldar as suas dívidas. Ele está num quadro de insolvência financeira. O endividamento acima de 30% da renda bruta da pessoa já começa a apresentar sinais de que ela precisa de ajuda. Então é nesse momento que não há mais outra coisa a se fazer, é buscar um tratamento sim, inclusive psicológico.
Como sair da dívida? Como se livrar dessa situação?
As dívidas, elas têm um escalonamento, porque dependendo do tipo de dívida, nós temos a porcentagem de juros agregado a esse dinheiro que foi emprestado. O empréstimo consignado, no caso do servidor público, no caso da pessoa que tem uma renda comprovada por um contra-cheque, ele é o que tem a menor taxa de juros atualmente. Mesmo sabendo que as taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo, o consignado ainda é o tipo de empréstimo que tem uma taxa de juros menor. Então, o que a pessoa pode fazer? Trocar uma dívida, um empréstimo de uma taxa de juros maior por uma taxa de juros menor. Se a pessoa tem dívidas no cheque especial, ela pode tentar saldar essas dívidas, esse empréstimo, que tem uma taxa de juros muito alta, por um consignado ou um crédito direto ao consumidor, que tem uma taxa menor. Mas desde que ela tome emprestado apenas aquele valor para saldar a dívida. O que ocorre é que muitas vezes a pessoa, vendo que tem crédito, pega um valor bem maior do que aquela dívida que ela quer saldar, que tem juro maior, e acaba utilizando esse valor a mais para consumir.
Anderson, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Obrigado a você.
Nós conversamos com Anderson Alves, analista legislativo do Senado, sobre o curso Finanças Pessoais oferecido pelo ILB.